Fala galera, estamos começando mais um podcast, podcast dos torcedores inteligentes, torcedores mais desenrolados e inteligentes do Brasil todo. Então vamos seguir hoje, já estava, confesso, com muita saudade do programa, dissecar um pouquinho sobre a vitória do Sport, a segunda seguida, válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E hoje estou aqui com um convidado muito especial, nosso brother parceiro Yuri, que vai falar um pouco aqui a sua análise, a sua visão sobre o que é que foi essa vitória do Sport, muito importante, dentro da Ilha do Retiro, na última sexta-feira, às 9:30 PM. Sport agora ocupa a quarta posição, com 9 pontos, está o único invicto do campeonato, e foi um resultado bastante importante para a gente estar ali brigando na parte de cima da tabela. Yuri, como é que você teve essa leitura do jogo? O que é que você analisa dessa partida do Sport Londrina?
Boa noite, grupo. Cheguei agora em casa, viu? Embriagado. É o Sport, porra.
Boa noite, galera aí do grupo Torcedor Inteligente. Eu tava um pouco preocupado porque eu fui pro Sport Oeste, Sport e Figueirense, e o Sport entrou muito devagar. Os dois jogos que acabou dando empate, achei o time muito lento na transição de bola. Mas contra o Londrina realmente me surpreendeu a vontade, a raça, a velocidade, né, do time, que acabou na vitória aí por 3-2 sofrida, mas o Sport jogou muito bem, a torcida tá muito confiante. E é isso aí, acho que foi um jogo muito bom do Sport. Levou 2 gols em 3 minutos, precisa melhorar um pouco isso aí, porque não pode de jeito nenhum, mas no mais, acho que o time jogou muito bem e foi uma vitória muito importante.
Para a sequência do jogo, para a sequência do campeonato, essa vitória ela agrega um valor muito importante, porque aí o Sport já marca 5 jogos de invencibilidade, isso dá uma confiança muito grande ao elenco. Eu lembro que há umas 2 rodadas atrás, ou 3, num podcast gravado por nós, eu tinha mencionado essa situação, que o Sport ia jogar fora de casa, e aí se o Sport não consegue um bom resultado, ia voltar para casa com uma pressão absurda sobre o Londrina, mas que tudo poderia ser revertido como se o Sport conseguisse pontuar e fazer um bom jogo, ganhar a partida, volta para casa, ganha o jogo em casa. Então a gente já mudou aquela perspectiva de 3 jogos e 3 empates para 5 jogos invictos no G4 do campeonato, apresentando um bom futebol. E eu vejo que o esquema do Sport está conseguindo se encaixar a cada rodada com o desempenho do elenco junto com as táticas de Guto Ferreira, né? A gente consegue ver que ele está conseguindo achar o time ideal. E o ataque, que é o ponto ainda a ser bastante melhorado no Sport, mas você vê que em momentos cruciais os jogadores estão conseguindo realizar uma jogada que há muito tempo a gente não via, né, Yuri? Eu não sei se você tem essa percepção, mas desde alguns anos para cá o Sport tem um estilo de jogo muito lateral, bola na ponta, cruzamento na área, sem tanta objetividade. Então, de um tempo para cá, você vê que o Sport ele consegue trabalhar mais essa bola pelo meio. O sistema defensivo do Sport, ao meu ver, está bastante encaixado, está bem compacto, está conseguindo bem se adaptar às partidas. Levamos esses 2 gols agora contra o Londrina. Foi quase um apagão. Um passe errado de João Igor e o primeiro gol foi aquele cruzamento na área que o zagueiro subiu mais do que todo mundo. Foi uma falta de atenção momentânea, mas no frigir dos ovos, o sistema defensivo do Sport está bem resguardado e compactado. O que é que você acha disso?
Concordo com você. Em relação às jogadas que o Sport tinha, que era uma jogada que era só aquela, que era só pelas pontas, que era que ficava fácil de marcar, realmente teve essa mudança, né? Tanto o Sami, como o Ezequiel, como o Guilherme ali, girando a bola rápido e conseguindo fazer muitos gols. E se eu não me engano, o Sport é o time que mais finaliza na Série B. Se eu não me engano, é o time que mais chuta o gol. E isso é um ponto positivo. Em relação à zaga, eu também concordo com você. O time defensivo está bem, né? Tirando esse apagão que teve aí contra o Londrina. É um time que está seguro, né? O Adriel jogando muito bem. O Rafael Thierry fez uma partidaça contra o Londrina. O Norberto aí, acho que ainda falta um pouco mais de físico para ele. E o Sander, que a gente já está há um bom tempo no time, a gente sabe que tem um sistema defensivo dele é muito bom, é muito tranquilo. Acho que é isso aí. E eu acho que foi uma vitória muito importante contra o Londrina. E a gente tem tudo para, antes da Copa América, aí, a gente ficar entre os primeiros e até mesmo ficar na liderança.
Concordo. A confiança do torcedor realmente está bastante alta e não é para menos, né? Estamos com uma fase muito boa, um bom início de Série B, depois que realmente o time conseguiu se encontrar e realmente descobrir qual é o campeonato que está sendo jogado. Você mencionou aí a questão da finalização. O Sport, de fato, está no topo ali das equipes que mais finalizam no campeonato, e a gente tem um jogador que também está fazendo um papel importante nesse aspecto, que é Guilherme, né? Ele tem uma média muito boa de finalizações, só o que precisa melhorar é a pontaria. Mas ele tenta, é um jogador bastante agudo, um cara que pega a bola, vai para cima, não está conseguindo ter muita eficiência nas finalizações, mas ele sempre está lá tentando, sempre está caindo pelas beiradas, cortando para dentro, trabalhando as jogadas. É um jogador realmente que está fazendo esse diferencial nessa questão de finalização no Sport. Vamos entrar agora, Yuri, vamos entrar agora na parte de avaliação dos melhores e piores de campo durante o confronto, avaliando pelo lado do Sport. Quem que você analisa como o melhor jogador da partida?
Eu analiso o melhor jogador da partida sendo o Brocador. Ele não fez uma partida de participar da jogada o tempo todo, de correr, de fazer o pivô. Mas o Cabra fez 3 gols, né? E o jogador que faz 3 gols merece ser o melhor jogador em campo. Mas também deu um ponto positivo para Guilherme, deu um ponto positivo para Ezequiel, que contra o América não tinha feito a boa partida. E hoje deu uma recuperada, hoje na sexta-feira deu uma recuperada, deu uma assistência, mais uma, né, pro Brocador. O Charles, para mim, também é muito regular, fez a partida boa. Então, para mim, Brocador, Guilherme, Ezequiel e o Charles, para mim, esses 4 aí foram os melhores jogadores do Sport na sexta-feira.
Vou com o relator, concordo. O Brocador, de fato, foi o destaque da partida. Inclusive, não é realmente a primeira vez que ele marca um hat-trick no Sport. Foi muito importante para ele esses 3 gols. O levou à artilharia do campeonato, atualmente com 5 gols. Dividindo ali com o Rodrigão, né, que conseguiu também igualar a marca dele. Fez aí 2 gols nesse último jogo que ele participou. E aí o Sport consegue emplacar um cara que veio do Pernambucano como artilheiro. Tá iniciando a Série B, já tá brigando na artilharia. Isso vai o motivando para que ele continue a querer sempre estar. Porque a entrega de Hernani, a gente não pode negar. Ele é um cara que se doa dentro de campo, é um cara que de raça, de muita realmente entrega, determinação, vontade de fazer as coisas acontecerem. Às vezes, de fato, ele não consegue. Na maioria das oportunidades que ele pega, não consegue ter bom êxito, porque falta, de fato, aquela triangulação para conseguir concluir em jogadas em gol. E outras oportunidades, o sistema ofensivo do Sport não consegue se encaixar. Ou o Guilherme não está muito bem na partida, ou o Ezequiel, o próprio Sami, que compõe aquele meio. Mas, no resumo da história, o ataque do Sport, ele está conseguindo fazer os gols que precisa para que a equipe saia vitoriosa. E dessa vez não foi diferente. Podemos ver que foi assistência com 3 atletas diferentes para os gols de Brocador. E foi aquele gol de camisa 9 mesmo, aquele cara que está dentro da área, que aproveita a oportunidade com um toque na bola. Faz o gol. Então, para mim também, é o melhor da partida disparado. E aí consigo realmente também fazer menções honrosas a Adrielson. Maílson também fez uma partida, os gols ele não teve culpa. Foi uma partida também segura da parte dele. Ele está evoluindo na questão de reposição de bola, eu tenho percebido isso. A reposição de bola dele, tanto com a mão quanto com os pés, está em evolução. De Rafael Thierry também, um partidaço. O menino Charles também, sempre naquela corrida, aquela velocidade, aquela vontade de estar em todo setor do campo, mordendo, marcando. Então, isso é muito importante para a composição e organização do time do Sport. Em relação ao pior da partida, existiu algum pior da partida ou você consegue fazer algum destaque? Quem é que você encaixaria nessa posição aí, Yuri?
Eu não diria que foi o pior da partida, porque o time ganhou. Mas a gente poderia dar um ponto negativo para João Igor, porque o jogador que é volante tem um papel fundamental do volante é a saída de bola. Ele acaba dando o segundo gol pro Londrina, que acabou restando no pênalti, uma saída de bola ali que não pode, né, acontecer. Aquela bola cruzada no meio campo, o jeito que ele fez, não pode acontecer. Então, acho que o João Igor, ponto negativo para ele, mas é um jogador que eu gostei muito desde o primeiro jogo que ele jogou no lugar de Ronaldo. Acho que é um jogador que tem muita capacidade. E acho que só o João Igor mesmo, acho que o resto do time jogou bem. O Alberto ali, quando disse, ainda tá um pouco abaixo no físico, mas é um bom jogador. O Sami é um craque, mas é um jogador também que tá um pouco abaixo do físico ideal. Então acaba destoando um pouco dos demais jogadores. Mas no mais é isso. Eu queria também dar uma observação em relação ao banco de reserva do Sport, né? Tanto que o Leandrinho como o Yuri, o Gaiuri, eles estão entrando e estão resolvendo. Então o Guto Ferreira já sabe disso. E todo jogo de Sport pode ter certeza que eles vão entrar no segundo tempo. Estão entrando muito bem. Vale destacar esses 2 jogadores.
Em relação a realmente os piores da partida, eu também não consigo achar um que tenha se destacado frente aos outros. Não houve realmente o cara que fez total besteira durante toda a partida. Mas eu concordo com você. Eu vou também. Eu estava balançado entre a lentidão que Sami está gerando ao Sport, não por ele ter sido o pior da partida, mas por ele destoar do resto do elenco. Se você olhar o meio para frente do Sport, ele é bastante rápido. Com os próprios dois volantes, Charles e João Igor, eles têm um potencial de velocidade bom. Aí você abre pelas pontas com Ezequiel e Guilherme, que são jogadores versáteis e de velocidade. E o Brocador, que é aquele jogador leve. Vez ou outra, ele está sempre flutuando ali, volta um pouco para receber bola. E quanto Sami, a gente não conseguiu ainda, o elenco não conseguiu ainda absorver o estilo de jogo dele para que consiga potencializar tanto o futebol dele quanto da equipe. Não é que a culpa seja exclusivamente dele, mas o futebol dele não está conseguindo ainda se encaixar com o do Sport. Então eu acho que seria esse um dos motivos que eu encaixaria ele como o pior da partida. Mas como o João Igor conseguiu colocar a nossa vitória em xeque por uma falha muito infantil, como você falou aí, um passe que a gente está em pelada mesmo, evita estar fazendo, cruzando o campo de ponta a ponta nas laterais, realmente foi um pouco perigoso, foi nocivo da parte dele. Então, meu voto vai ficar com ele, não pelo futebol durante a partida, porque ele foi bem, mas porque poderia ter colocado realmente toda a estrutura da partida por água abaixo, pelo lado do Sport, né? Mas aí eu concordo com você também na questão de 12º e 13º jogadores. O Sport hoje, com Guto Ferreira, tem uma organização de substituição dos jogadores bem pontuais, né? Sempre está marcando presença lá os dois atletas mencionados. E o Sport consegue evoluir, né, Yuri? Com essa entrada desses dois. Ele não perde, pelo contrário, ele ganha um pouco de ritmo, de aceleração. Eu acho que é até uma boa estratégia que o Guto está usando, porque no começo da partida ele consegue dar aquela cadenciada com o jogo de Sami, aí ele consegue explorar aquele passe refinado que ele tem, aquela enfiada de bola. E aí no segundo tempo, quando os atletas adversários estão um pouco mais desgastados, que aquele ritmo de jogo tende a dar aquela caída pelo preparo físico diminuindo o ritmo do jogo, vai ficando mais lento, ele consegue encaixar lá dois jogadores com boa velocidade que estão fazendo a fumaça dentro da zaga do time adversário, e aí a gente consegue explorar boas jogadas. Não sei se você tem também essa percepção.
Sim, com certeza. É o que eu falei. O Sport começa com um time que tem um estilo de jogo de mais toque de bola, de fazer triangulações, explorando ali o Sami com o Guilherme, o Brocador, o Ezequiel. E no segundo tempo, é quase certo, né? Que ele troca ali, ele bota o Agayori aberto, bota o Leandrinho no meio. Eu acho que tá sendo o principal motivo do Sport tá bem. Essa entrada desses dois jogadores no segundo tempo. E até mesmo o Elton, às vezes, entrando aí, que sofreu um pênalti contra o América. Que também é um bom jogador, né? Realmente o Elton é um bom atacante também importante. Esses jogadores são muito importantes no elenco limitado que a gente tem, né? O Sport tá falando por uma crise, a gente sabe. Então, é muito importante, ponto muito positivo aí para esses dois jogadores. Porque realmente, na situação que a gente tá, ter dois jogadores desses no banco é muito bom para o elenco, muito bom para a Guto, ajuda muito ele.
Concordo com você. O Sport, se você imaginar que pela situação financeira, política que o clube vive, o elenco realmente é surpreendente, né? Conseguir manter esses jogadores. Se você olhar, a gente tem Pedro Carmona, tem o Elton, tem o Raul Prata, o Magrão, que aí é o ídolo modo da nossa torcida, que está ali no banco de reservas, pronto para entrar numa partida caso venha a ser necessário, sem contar com os próprios, como você falou, Leandrinho, o próprio Iago, Yuri, que são jogadores que estão sempre entrando nas partidas, né? E dando conta do recado, que isso é o mais importante. Então eu acho que o elenco do Sport realmente está bem, bem encaixado, está montado, consegue jogar essa Série B, e não vejo por que o Sport tender a cair. Vai ter agora essa parada para a Copa América, a gente vai conseguir o elenco dar aquela revigorada, aquela reforçada, aquele treinamento, aquele prazo que Guto tanto quer, porque o Sport está jogando num ritmo muito acelerado, faz viagem longa, volta, e aí não tem muito aquele tempo para fazer uma variação tática, que é uma coisa que até eu também sinto um pouco de falta. Não sei se é uma coisa que está mais enraizada no futebol brasileiro, mas o 4-3-3 tem se tornado uma coisa muito corriqueira, e poucos times conseguem fazer uma variação tática ao longo da partida. Então, não sei se também é falta de treinamento ou se realmente é o estilo de jogo que já está adaptado de todo o futebol brasileiro e dificilmente os clubes conseguem variar. Bom, pessoal, então a gente agora vai falar um pouco sobre a próxima partida do Sport. Será realizada nesta terça-feira, às 7h15, contra o Operário. O jogo fora de casa, válido pela sexta rodada. O Operário está ocupando a 17ª posição, está encabeçando a zona de rebaixamento. Vem de 4 partidas sem vencer e com as 2 últimas partidas, derrotas consecutivas. Então, o time está mordido. Eu confesso que bate aquele sinalzinho de alerta, Yuri. Os últimos anos do Sport, a gente sabe a dificuldade que ele tem para jogar contra times que estão ali marcando na zona de rebaixamento. Tem aquele velho karma de levanta defunto, né? Mas, para todo desafio, para toda regra, existe aquela exceção, né? Veremos se o Sport amanhã consegue quebrar esse karma de estar sempre levantando os times que estão na parte de baixo da tabela, dando esperança a esses clubes. Vamos ver realmente se a gente consegue, porque tem tudo para conseguir uma vitória. O time do Operário é muito limitado, o Sport está aí com muita confiança, está embalado na competição, tem tudo para conseguir um bom resultado. O que é que você acha, qual a sua expectativa para esse jogo contra o Operário nesta terça-feira?
Estou com uma expectativa muito boa que o Sport ganhe. Eu estava um pouco preocupado em relação ao físico do jogo, de alguns jogadores, mas a notícia de hoje foi que Guto recebeu a notícia do departamento de físico, né, que todos os jogadores estão tranquilos para o jogo. O único desfalque é Adrielson, né, que foi para a seleção sub-23. Vai entrar o Kleberson no lugar dele, mas ainda mais vão tudo jogar em titular amanhã. Então acho que a gente pode sim sair com os 3 pontos de lá. Eu diria que se a gente empatar também não é ruim, depende do jogo, depende de como vai ser o jogo. Mas eu confio muito que a gente consiga a vitória. E a gente conseguindo essa vitória aí, vai ter uma pausa aí de 8 dias, ou são 7 dias. A gente joga contra o Vitória aqui dia 8, mas acho que amanhã a gente consegue ter uma vitória. Tô confiante sim, o time do Operário é limitado, como você bem disse. Vamos lá, vamos pra cima deles e conseguir esses 3 pontos aí que vai ser muito importante para os próximos jogos.
Bom, só para dar aquela reforçada, tem que dar uma analisada no. Eu não posso te confirmar, Yuri, mas eu, salvo engano, tinha visto a informação que Sander tá com CK alto. Talvez ele seja dúvida para a partida. Não sei se o técnico vai dar uma poupada para segurar ele no próximo jogo em casa.
Eu entrei, né, algumas redes sociais do Sport e eu vi que o time era titular, né? Mas aí amanhã a gente dá uma procurada, mas espero que ele jogue, né? Um jogador muito importante. É porque a gente, na transcrição, tem ele e o Lazzaroni. O Lazzaroni até que entrou bem nos jogos que o Sané ficou fora, mas sendo um jogador que eu digo a você que quando ele não joga é uma perca muito grande, porque é um craque. Um craque não ofensivo, mas defensivamente é muito importante.
Maravilha. Pessoal, gostaria de agradecer de verdade, principalmente a você, Yuri, por ter cedido um
Nada.
pouco do seu tempo para participar desse evento, desse programa que foi feito. Esse programa é feito por nós e para nós. Então, é uma satisfação enorme sempre que vem um convidado para participar conosco, para compartilhar um pouquinho desse momento. Agradecer também ao nosso editor, o Will Editor, que está aí nos bastidores, sempre presente. Se não fosse ele, realmente esse projeto não conseguiria ir à frente. E agradecer a todo o grupo Torcedores Inteligentes, que estão sempre lá ativo. É o grupo mais disputado, o grupo mais interessado que eu tenho no meu WhatsApp. Faz muita falta quando eu estou distante desse grupo. Eu tenho que estar sempre presente, conversando com vocês, interagindo. Vocês são realmente espetaculares, todos. Mandar um abraço para todos em geral e convidar. Galera, participem no próximo programa, não se constranjam, sintam-se à vontade. O programa é bem descontraído, a gente sempre tem uma resenha aqui. Hoje, por infelicidade, só estamos participando. Foi quase um monólogo aqui, eu e Yuri. Mas a gente conseguiu desenrolar bem, fazer o máximo que a gente podia, deixar um pouco nossa impressão da partida. E contaremos com vocês nos próximos programas e com a vitória do Sport nesta terça-feira, se Deus quiser, para a gente manter esse ritmo de vitórias e conseguir o grande acesso, o grande objetivo, que é a volta à primeira divisão. E quiçá com o título, hein, galera? Vamos primeiro conquistar o primeiro objetivo e pensar posteriormente no título. Então é isso. Yuri, queria deixar alguma mensagem? Um abraço para alguém? Fica à vontade aí, esse minutinho final é seu.
Agradecer aí o espaço aí que você deu para a gente conversar um pouquinho sobre o esporte. E que realmente tá muito massa essa conversa aqui, esse diálogo. E agora aí participar, que realmente é muito bom. Discutir, conversar, tirar as dúvidas. Valeu. Valeu, galera do grupo aí, torcedor inteligente. É isso aí.
Então é isso, galera. Um forte abraço. Até semana que vem. Estaremos juntos mais uma vez. Tchau, tchau.